Para você acompanhar bem de perto a luta dos petroleiros, vamos conversar sobre as questões dos terminais, das plataformas, do administrativo. Os diretores do sindicato vão comentar os temas. No panorama jurídico, a orientação certa para a categoria. Fique conosco a partir de agora no Giro Semanal do Sindipetro RJ. Olá, ouvintes e internautas, aqui Rosa Maria Corrêa com vocês para mais um giro semanal, trazendo as notícias que foram publicadas no site do sindicato, sindipetro.org.br, entre os dias 26 e 30 de julho. Para os comentários, estamos aqui recebendo com muito prazer no estúdio virtual da Rádio Petroleira os diretores Gabriel Carquejo. Tudo bem, Gabriel? Como é que vai?
Tudo indo, Rosa. Mais uma semana aqui no giro semanal e sobrevivendo a esse Brasil que é praticamente uma distopia, né? Espero que você esteja bem. Vamos seguindo aí.
Sobreviventes, Roberto Santos, tudo bem? Como é que vai?
E aí, tudo mais ou menos. E você, Rosa?
Tudo indo, né? E Sérgio Paes, como é que estamos aí?
Boa tarde a todos que nos ouvem, todas. É isso, nessa luta aí. Mas eu acho que o pior já está próximo de acabar, né? Estamos nessa luta aí. Se Deus quiser, vamos atingir aí com sucesso, é o nosso objetivo.
Estiver falando da Covid... Pode ser.
Não, eu tô falando do operador da Covid, o multiplicador de Covid que eu estou falando.
Sim, porque esse governo aí está complicado. Vamos então ao giro semanal. Na segunda-feira, dia 26, noticiamos que a FNP está com ação tramitando na Justiça contra a venda da Petrobras biocombustível porque a transação viola princípios e possibilita a negociação ilícita. A matéria também detalha a venda absurda da BS Bios, que fechou 2020 com lucro de 5 bilhões, mais de 5 bilhões, e a Petrobras entregou a metade da empresa por apenas 319 milhões. Gabriel Carquejo.
Pois é, Rosa. A FNP está com essa ação, né, contra a venda da PBio. Nesse processo, a FNP questiona, né, a omissão do teaser da venda da PBio, que a Petrobras divulgou em julho de 2020, né, onde a Petrobras não incluiu nesse teaser de venda, né, chamada oferta de venda, assim, como se fosse um papel onde constam as informações na oferta de venda da empresa, no caso a PBio, a Petrobras não incluiu uma informação que, na verdade, significa dinheiro, né, que é o ativo fiscal diferido, que nada mais é que o valor que vai ser abatido do valor do imposto que será cobrado com lucros recuperáveis no futuro. Então, a PBio ela tem esse valor, né, na demonstração financeira dela, na de 2019, na ordem de R$2.341.000. Esse valor, para você ter uma ideia, ele é quase 3 vezes maior do que o das usinas de biodiesel em atividade. Então, assim... por meio de reorganizações societárias, contábeis, concílio de escritórios jurídicos do direito tributário e de reorganização societária mesmo, as empresas muitas vezes compram essas... no valor de compra, eles consideram, de fato, esse registro nas contas contábeis como dinheiro. E a Petrobras não divulgou esse valor no teaser de venda. Então, assim, algumas pessoas, de fato, poderiam tomar conhecimento desse valor e fazer a oferta considerando esse valor, e outros não tinham conhecimento desse valor para saber qual valor poderiam ofertar no processo de venda da PBio, né? Então, assim, no momento a ação, como se encontra a ação, né? A ação aguarda a citação de todos os diretores executivos que estavam na empresa na época da aprovação do ato, para que o juiz possa decidir o pedido de liminar, né? No caso, é improbidade administrativa, né? E, posteriormente, o Ministério Público poderá mover a ação até para punir os réus. Interessante falar sobre essa venda da PBio, né? Que até anteriormente a Petrobras tem muita pressa para vender a PBio, né? Então, ela vai se desfazendo dos ativos que a PBio já tem dentro dela, né? A gestão do Jair Bolsonaro e Paulo Guedes, né, que é quem toca essas privatizações, são coisas alarmantes, assim. Ela com essa pressa, Ela vendeu a participação que a PBio tinha de 50% na BS Bios, e é bom a gente guardar esse nome, Rosa, BS Bios. Um grande projeto assim, da área de biocombustíveis, da área do setor, né, de biodiesel, que pertence ao executivo chamado, que tem o sobrenome de Batistella, Erasmo Batistella. Ele é dono do SCB Group, que é dono da BS Bios. A BS Bios, a PBio, ela era dona de 50% da BS Bios. E esse SCB Group, né, o Batistella, por meio do SCB Group, era dono dos outros 50%. A Petrobras já vendeu a participação que a PBio tinha rapidamente, em dezembro de 2020, no meio desse processo de venda, por 319 milhões. Só que só o lucro da BSB, o lucro líquido, em 2020, foi 311 milhões e 700 mil, ou seja, praticamente o mesmo valor de venda de 50% da participação dela que foi vendida. Se a gente entrar no site da SCB Group, pesquisar sobre Erasmo Batistella, é um grande empresário dessa área do agro, a BS Bio está envolvida nesse processo de compra com todas essas notícias, com todos esses dados obtidos sobre a BS Bio, a gente percebe assim, que há essas informações assim, que ora são transparentes, ora não são, né? E é bom a gente lembrar, né, que recentemente, né, foi escandaloso, né, o caso do ex-diretor de RH da Petrobras, Cláudio Costa, né, que ainda foi demitido sem justa causa, mas ele usou de informações privilegiadas em benefício próprio, né, abrindo suspeita sobre os processos recentes de privatização da Petrobras, né. E até em publicações na imprensa, o ex-presidente Castelo Branco, que o Bolsonaro trocou repetidamente pelo atual presidente, também estaria envolvido nessas negociadas. Então, assim, a greve dos empregados da PBio está suspensa, né, mas o nosso sindicato, o Sindipetro RJ, está de olho nessa luta, né, e a gente segue contra as privatizações de todas as estatais, né, e na luta contra a privatização da Petrobras, o desmonte da Petrobras, né, Rosa?
Ô, Rosa, só fazer um complemento aí ao Gabriel, lembrar aí o nosso ouvinte não teve conhecimento ainda, do caso da Fafém Sergipe, né, a gente noticiou aí, tem um tempinho já no nosso site, de repente a gente põe até o link aí na descrição do programa para essa matéria também, que é um caso assim, bem emblemático de como são feitas essas negociações, né? No mínimo estranhas, né? Para dizer assim. Então, convido aí o pessoal a conhecer mais também sobre o caso da Fafém Sergipe, o que aconteceu por lá.
Beleza, complementando também, Roberto, vale lembrar também que isso é uma prática, né, recorrente. Nessas vendas todas dos ativos da Petrobras, você tem a própria NTS, a própria BR Distribuidora, enfim. Na verdade, para mim, eu nem chamo de venda, isso para mim é doação.
Bom, essa semana, dentro ainda aí desses últimos comentários, né, também publicamos matéria sobre um debate sobre o futuro dos biocombustíveis no Brasil, que foi transmitido ao vivo pelo YouTube, e um dos convidados, imaginem, Sandro Barreto, que é gerente de marketing da Petrobras, e ele disse com todas as letras que o refino é fundamental para o desenvolvimento do setor no país, e que a Petrobras tem tecnologia pronta com processos que nem toda refinaria pode fazer. Ou seja, ele só não disse que o desgoverno está vendendo as refinarias todas, né? Ignorou também tudo, né? Inclusive, durante todo o debate, a própria existência da Petrobras Biocombustível. Gabriel.
Rosa, vou seguir comentando aqui, porque eu estava falando da PBio, né? E só complementando, ele só não contava com a nossa participação, né, Rosa? Ali pois nos comentários. Né?
Antoni Devalle apareceu lá, diretor do sindicato, e começou a contestar tudo que ele estava falando lá, falácias, né?
Exatamente, né? Com a presença do nosso diretor Antoni, que está acompanhando de perto, né? Dando suporte ali, direto ali aos empregados, né, da PBio e a greve da PBio, né, aqui pelo Rio de Janeiro. Assim, começou já um pouco desprestigiado esse debate, né, sem a presença do Pietro Mendes, né, que foi nomeado recentemente pelo governo Bolsonaro lá no cargo do Ministério de Minas e Energia, né, para tocar essa secretaria aí de petróleo, gás natural e biocombustível. Mas, assim, como você falou, né, muito interessante quando o executivo da Petrobras foi questionado sobre qual seria assim, a política de Estado, né, para expandir a produção de biocombustível no Brasil e como seria assim, um discurso mais afinado assim, com a questão dos valores futuros do carbono zero. Né? E aí ele dizia que é fundamental trocar a transição energética, né, a transição, né, do combustível fóssil para o biocombustível, né, e que para isso que seria muito importante, frisou o tempo inteiro que seria importante aproveitar toda a estrutura que já existe no país, né, e principalmente exaltando o papel das refinarias. Né. E aí, bom, como você falou, né, porque assim, seria um pouco... Nosso questionamento não estaria completo se a gente dissesse assim, bom... isso não condiz quando a Petrobras está colocando no plano de negócio, né, se desfazer das refinarias, que alguém poderia contestar, não, mas outra pessoa vai tocar essas refinarias. A grande questão é que quem acompanha esse processo sabe que no plano de se desfazer das refinarias há um longo trabalho de sucateamento dessas refinarias, de não colocar essas refinarias para operar a pleno funcionamento. Então, quando você entrega essas refinarias para o capital privado investir nessas refinarias, para que elas possam auxiliar nessa transição, nesse processo, essas refinarias vão ter que remunerar o capital privado. Então, alguém em sã consciência, como foi muito bem colocada a pergunta do Antony, né? Alguém em sã consciência acredita que a população brasileira vai ser beneficiada com esse processo? Alguém está olhando para o povo com essa dinâmica, né, de sucateamento das refinarias? Né? E outra coisa também que é muito importante, né, a Petrobras Biocombustível ela tem um olhar para o pequeno agricultor. Né? Então, assim, será que vai continuar a ter esse olhar qualificado para o pequeno agricultor? E, principalmente, também, né, se a Petrobras diz que vai se manter na área de biocombustível, de biocombustíveis, né, mesmo se vender a PBio, ela vai se manter nessa área, como é que ela vai se desfazer dos empregados? Né, o quanto que ela vai perder em termos de conhecimento e capacidade de trabalho se vender esses trabalhadores juntos? Cadê o discurso sendo aplicado na prática? Então, assim, essas afirmações do Antony Del Valle estão registradas, né, estão gravadas nos comentários dessa live e, obviamente, não foram respondidos à altura.
Complementando aí, Gabriel, exatamente. A grande diferença do discurso para a prática. Né? E o pior ainda, que tem muitos companheiros nossos de trabalho que acreditam nessas falácias aí, né, que a direção faz em relação a que a Petrobras tem que crescer e tal, e o caminho que eles tomam não é de crescimento nenhum, é crescimento só do bolso de empresários e de acionistas.
Quem não estiver acreditando na cara de pau do gerente, o link para a live está lá na matéria. Na segunda-feira também publicamos um artigo especial sobre terceirização, detalhando os problemas que as empresas contratadas pela Petrobras trazem aos trabalhadores, tanto aos terceirizados quanto aos empregados da própria Petrobras. São empresas que deixam de arcar com os pagamentos dos funcionários, não respeitam os direitos básicos dos trabalhadores, e a Petrobras, né, Roberto Santos, segue aí omissa com relação a todos esses problemas.
Petrobras é a Transpetro, né, Rosa? Convido aí todo mundo a dar uma lidinha, né, lá no texto que a gente publicou sobre terceirização. Acho que é uma reflexão bem legal, que acho que a gente tem que, mesmo quando a gente tem que parar um pouco, né, nossa vida é corrida, nosso ritmo, né, de vida é corrido, e a gente às vezes acaba por não parar e refletir sobre algumas coisas que às vezes estão aí colocadas como normais, entre aspas, vamos dizer assim. E acho que a terceirização é uma delas, né? E acho que o texto lá tá bem legal. Mas eu acho que só para dar um gostinho aí para o pessoal ler, né? Acho que o que a gente pode pensar, né, da terceirização é justamente o por que existe, né, a terceirização. Quem que está ganhando com a terceirização? Né? Porque as empresas alegam que é, não, é mais barato terceirizar. Mas, às vezes, a gente, fazendo as contas, não consegue chegar a essa conclusão. E assim, uma prática, né, que tem todo contrato de terceirização entre o empregador, que é o enfim, Petrobras, Transpetro, e o trabalhador terceirizado. Sempre no meio desses dois atores tem um terceiro cara, que é um cara que, assim, é um atravessador ali que só está ganhando dinheiro. Assim, basicamente isso. E eu acho que a gente tem que questionar esse modelo de como, contratação, vamos dizer assim, né? Eu acho que tem até alguns casos que a gente pode até legitimar a terceirização. Por exemplo, eu tenho uma empresa de fábrica de caixa de papelão, por exemplo, de pizza, caixa de papelão de pizza, tá bom. Aí eu quero soltar um foguete no espaço para botar um satélite lá por qualquer razão. Pô, eu não vou ter na minha empresa de caixa de papelão um setor especializado em soltar foguete. Então eu terceirizo esse serviço. Nesse tipo de situação eu até entendo que possa haver terceirização. Mas terceirização para um serviço de limpeza, que sempre vai ter serviço de limpeza na empresa, entendeu? Não é algo extraordinário, algo especial que aconteça. Não, a empresa suja, tem que ter algum trabalhador ali para limpar. E, geralmente, eu citei pessoal da limpeza, geralmente eles são, invariavelmente, quem mais sofre com a terceirização no país.
E aí, Roberto, para além da questão econômica, né, eu, por exemplo, tenho 36 anos de área industrial, você, né, já tem já um bocado de ano aí também, e a gente que trabalha diretamente ali, né, com petróleo, com a mão na massa, a gente sabe o quanto qualquer erro que a gente possa vir a cometer, as consequências, né, não só para nós mesmos, para os nossos companheiros de trabalho e para o meio ambiente, para a população adjacente. Ou seja, é uma atividade de altíssimo risco que necessita de uma especialização muito grande e a gente não tem visto no escopo dessas contratações aí os requisitos necessários, treinamento necessário, preparação necessária para quem vai atuar junto a essas atividades, entendeu? O pessoal administrativo que trabalha em área industrial recebe, inclusive, a periculosidade por conta disso, porque uma falha nossa pode destruir a unidade inteira. Pode destruir a unidade inteira. É uma responsabilidade muito grande a atividade do petróleo. É uma coisa que as pessoas têm que estar muito atentas para isso, porque quando se começa esse tipo de terceirização aí indiscriminadamente nessas áreas, né, potencializa muito esses riscos para nós, trabalhadores, para o meio ambiente e para as populações adjacentes a essas áreas aí.
Rosa, só um complemento rapidinho ao que o Sérgio falou, que eu acho importante. Até a própria nossa posição de trabalhador primeirizado, a gente tem uma certa estabilidade para a gente exercer, porventura, algum direito de recusa, que esse trabalhador terceirizado tem uma estabilidade, não tem uma estabilidade, vamos dizer assim, e está sujeito, né, ao empregador falar, ó, faça isso. O cara vai pensar, pô, mas é inseguro. Dane-se, não tem problema, faça. Então, isso daí é um problema grave que o Sérgio levantou aí também.
Na terça-feira, dia 27, publicamos que o Sindipetro RJ rechaça quaisquer orientações na Petrobras contra o correto procedimento no preenchimento de documento na troca de turnos no revezamento e está orientando os trabalhadores a fazerem anotação verídica do tempo usado na troca de turno, ignorando ordens de gerentes que querem padronizar o tempo em 10 minutos. Roberto, isso está acontecendo fortemente nesse momento, por exemplo, nas plataformas.
Exatamente, Rosa. Assim, a questão da troca de turno, a gente falou em segurança, né, no comentário anterior, e a troca de turno tá muito ligada à segurança, né? Uma troca de turno bem feita, eu, Sérgio, trabalhando turno aí, é essencial para a gente manter a segurança operacional das unidades, né? E assim, a troca de turno, assim, talvez, vamos lá, uma das consequências dela é a geração de hora extra. Isso daí não tem como. Eu trabalho 8 horas, agora os trabalhadores estão em 12 horas, enfim. Mas quando o outro trabalhador chega para render o turno, não tem jeito. Você tem que estender um pouco sua jornada para passar para o trabalhador o que está acontecendo. E, assim, está acontecendo uma pressão muito grande. na própria Transpetro também, na Transpetro não é exatamente essa questão de 10 minutos, mas está tendo pressão também para os trabalhadores fazendo a troca de turno rápido. E é simplesmente por isso, para a empresa economizar dinheiro, né? Aquele tipo de economia porca, né? que a gente vê a companhia tentar fazer, né? E assim, a gente, vários acidentes aí, pode até citar o acidente mais famoso aí da Piper Alpha, né? Que uma das causas desse acidente foi a questão da troca de turno mal feita, assim, uma das causas, né? Então, é assim, a empresa, para economizar dinheiro, ela se sujeita a acidentes, né? Assim, é muito grave a questão de a própria cultura, né, de segurança, de SMS, tanto da Petrobras quanto da Transpetro. É, o Sérgio falou, né, eu entrei na Transpetro em 2009, eu entrei e tinha uma cultura de segurança que hoje está muito pior, né? E o pessoal mais da antiga, né, não sei se o Sérgio pode me confirmar, o sentimento da rapaziada é o seguinte: a gente está chegando num nível de segurança, num nível de sucateamento, né? O Gabriel falou também de sucateamento, semelhante a, e aí eu falo pelo TABG, semelhante a níveis anteriores a 2000, que foi justamente quando teve aquele acidente, aquele vazamento na Baía de Guanabara, que a partir daquele vazamento, a cultura de segurança das empresas mudou radicalmente. E assim, na época que eu entrei, a gente tinha uma cultura de segurança boa, podemos dizer assim. Pelo menos comparando com agora, era ótima, excelente. E assim, sentimento da galera mais antiga é isso. A gente está esperando qual vai ser o próximo acidente. A gente espera que não seja o nosso turno, a gente não espera que ninguém morra. Mas pelo jeito que as empresas estão tratando a questão de segurança, esse é o destino aí que a gente espera.
Exato, Roberto. Essa questão aí da segurança é fundamental. Eu lembro, por exemplo, quando eu entrei na operação da empresa, eu fiquei 2 anos, eu demorei 2 anos para poder andar sozinho na área industrial. 2 anos. Durante esses 2 anos, eu só andava acompanhado de pessoas mais experientes, com maior experiência, e você era avaliado permanentemente, né? Essa 2 anos era o período mínimo para todos os novos empregados, porque é aquela questão, o nosso erro não tem volta. Um erro numa área industrial de petróleo, depois que o estrago está feito, você só consegue minimizar, mas não existe não ter o estrago. Nesse sentido aí, a troca de turno, eu posso te garantir, com todas as letras, buscar qualquer dado estatístico, minimamente, 90% dos acidentes e incidentes foram decorrentes de uma troca de turno mal feita. Por quê? Porque a troca de turno, você tem lá o registro de tudo que está acontecendo. Só que as peculiaridades, os detalhes, não tem como você detalhar, escrever, entendeu? Tudo exatamente. E é justamente na troca de turno que você vai passar todos os detalhes de tudo que está acontecendo. Quem está entrando vai te fazer as perguntas necessárias, as dúvidas que ele tiver, para assumir um serviço com segurança e tocar um turno com segurança. Então, essa questão da troca de turno é uma coisa fundamental. Eu lembro, há um tempo atrás, lá no TBIG mesmo, a gente tinha a prática de meia hora antes, meia hora depois da troca de turno, não se começava nenhuma operação. Não se começava nenhuma operação. Justamente para você ter a segurança de se estar se preparando e fazendo uma boa passagem de turno, essa troca aí. E aí a gente vê... Quer dizer, o que está acontecendo, na verdade, está chegando na ponta agora na empresa, né? O que acontece no bojo do governo. Você vê o Covid aí, a segurança, a política de contrária à segurança que se aplica, né, no país todo em relação ao Covid, que foi praticado durante todo esse governo aí, agora está começando a chegar na ponta de trabalho aí, querendo implementar essa política maluca aí.
Essa semana publicamos matéria especial exatamente sobre esse tema que a gente acabou de trazer aí no programa, sobre o dia 27 de julho, quando é marcado o Dia Nacional de Prevenção a Acidentes de Trabalho. Olha, um relatório divulgado pelo Ministério Público do Trabalho e pela Organização Internacional do Trabalho, o Brasil possui taxa alta de óbitos com 6 mortes para cada 100 mil empregos. E em apenas 8 anos, nos últimos 8 anos, gastou mais de 100 bilhões de reais com a previdência por doenças e acidentes de trabalho. Números gigantescos, muito surpreendentes nesse relatório, que foi divulgado, né, o estudo foi feito basicamente também sobre o ano de 2020, quando, mesmo durante a pandemia, esses números não baixaram quase nada, né, Gabriel?
Pois é, Rosa. E é importante também a gente destacar que, por diversos motivos, né, entre eles o assédio, que eu acho que é o principal, muitos desses casos não são tratados como acidente de trabalho, né, ou nem chegam às estatísticas, né? No mundo onde um trabalhador morre, né, por acidente de trabalho ou doença laboral a cada 15 segundos, e nesse mundo complexo e sanguinário, né, do mundo do trabalho, o Brasil, nos países do G20, é o segundo pior país, fica em segundo lugar, vem após o México, né? A gente percebe como a gente está inserido num contexto complicado, né? Também vale a gente ressaltar dentro desse cenário o empenho, né? A gente até mencionou dessa forma no nosso site, o empenho do desgoverno em promover, né, essa contaminação da Covid-19. Né? Porque em 2020 a gente teve 37 mil concessões de auxílio-doença por conta de afastamento do trabalho pela doença, né, pela Covid-19, Rosa. Um desdobramento desse estudo, assim, que quando a gente traz para o nosso trabalho aqui na Petrobras, vale a gente lembrar que a gente discutiu aqui em outros programas, né, as insistentes recusas da EOR. Né? EOR é aquela estrutura organizacional de resposta que foi criada na Petrobras para tratar essas questões de entre elas as questões relacionadas a acidentes de trabalho, onde a turma lá seguia atropelando os protocolos de prevenção à Covid-19. Né? Então, a Petrobras passou a ser obrigada a emitir CAT por conta de empregado contaminado com Covid-19 na Petrobras. Né? Os surtos nas plataformas, né, Rosa, são uma realidade já, né, já afeta inúmeros petroleiros, familiares, e é importante a gente voltar a ressaltar aqui que essa vitória na justiça, né, que o Sindipetro obteve foi muito importante, porque principalmente para os trabalhadores embarcados, porque assim, essa luta já vinha há muitos meses, né, e essa decisão, o fato dela ter impacto também nos casos do passado, mostra que a nossa vitória foi contundente. Nosso argumento estava bem substanciado. E agora a gente segue discutindo, né, outras questões relacionadas ainda à Covid e à prevenção de acidentes de trabalho junto à Petrobras. E a nossa atuação vem tendo destaque nessas questões.
Bom, agora uma boa notícia. Na terça-feira, dia 27, o programa Aposentado Presente foi relançado aqui na Rádio Petroleira com um novo formato. Agora, além do áudio, vamos ter também o vídeo na TV Petroleira. Você não pode perder, está muito bem feito, muito legal. E a gente queria pedir para o Sérgio, né, que inclusive é desse núcleo de aposentados e pensionistas do sindicato, um comentário, Sérgio, sobre esse retorno do programa e qual a importância, né, de ter uma ferramenta de divulgação dirigida especificamente aos aposentados e pensionistas.
Exato. E aí eu vou falar aqui, mais uma vez, que eu falo em todas as reuniões com os aposentados, né? É bom que aqui nós temos o outro público, a importância da reintegração dos trabalhadores da Petrobras, sejam eles ativos ou aposentados. A empresa vem ao longo dos anos aí com a política de divisionismo em várias partes da categoria e principalmente entre ativos e aposentados. É fundamental que o ativo consiga perceber qual é a importância do aposentado para o sistema Petrobras e também o aposentado perceber o quanto ele pode contribuir com toda a construção da empresa, mesmo estando aposentado. A gente tem que estar estendendo bem esse debate aí. O programa Aposentado Presente agora está trazendo diversos temas, né? Não só do sistema Petrobras, mas também outros, vamos estar trazendo outras categorias, enfim, mostrando a importância que tem o Estado brasileiro para o benefício da população brasileira, e dentro disso está não só o Serviço Público Geral, mas as estatais, enfim, tudo aquilo que produz riqueza para se transformar em benefício de saúde, educação, enfim, o Estado cumpriu o papel dele para a população do seu país. E aí, nesse primeiro programa, né, nós buscamos mais uma apresentação das pessoas que estarão mais diretamente ligadas ao longo do tempo no programa, e a partir dos próximos a gente já vai estar entrando mais detalhadamente em temas específicos, mas é importante a participação dos ativos também nesse programa, além dos aposentados, assim como dos aposentados estão participando das atividades que estão os ativos. Essa integração tem que voltar a acontecer, porque foi ela que transformou a Petrobras nesse gigante que é hoje.
Na quarta-feira, dia 28, noticiamos que o sindicato solidarizou-se com Paulo Galo e sua esposa Jéssica, que foram depor sobre o incêndio na estátua de Borba Gato, em São Paulo, durante o 24J, e foram arbitrariamente presos. Curioso que a Jéssica nem foi na manifestação e outros que também prestaram depoimento não foram presos. O lance é que o Paulo Galo é uma liderança entre os entregadores antifascistas e questionou mantermos, né, com esse ato, uma estátua de um genocida como o Borba Gato. Gabriel?
Pois é, Rosa. Existem diversas opiniões assim, sobre qual seria a melhor maneira de se reivindicar a questão ali da estátua. Né? Poderia tacar fogo, poderia vandalizar, poderia retirar e levar para um museu. Existem diversas opiniões, né? O fato é que, assim, eu acho que não cabe nem tanto perder tanto tempo assim, com essa discussão, porque ela já passou, ele já provocou a discussão, né? Inclusive, ele se pronunciou dizendo que ele queria, com esse gesto, né, com esse ato, provocar uma discussão. E como você citou na sua fala, foi isso, né? Muita gente agora sabe que Borba Gato foi um capitão-mor que liderou massacre de indígenas e negros, né? Morreu há mais de 300 anos. E é curiosa essa reivindicação que há em São Paulo sobre os bandeirantes, né? Inclusive, o governador fica no Palácio dos Bandeirantes. Essa narrativa, essa beleza toda em torno dos bandeirantes, né? Porque bandeirantes, né? São quem entrou no lugar dos indígenas, né? Dos nativos, né? Em troca do ouro, né? Em troca da riqueza, né? Agora, vamos superar essa discussão e vamos pensar no seguinte, né? Que você também falou anteriormente à minha fala, né? O Paulo Galo é líder dos entregadores antifascistas. Ele é uma liderança. No momento onde a gente está reivindicando, fazendo manifestações organizadas pelas centrais sindicais, pelos movimentos, manifestações genuinamente à esquerda, onde há no país uma escalada autoritária, onde o povo está sufocado pela alta dos preços, onde esses trabalhadores que ele representa, por exemplo, estão sufocados pela alta da gasolina, onde há trabalhadores como caminhoneiros, por exemplo, sufocados pela alta do diesel. E com esse ato que ele quis provocar essa discussão, porque tudo isso que acontece hoje é fruto dessa escalada genocida lá de trás. E aí, por conta dessa escalada autoritária, em 2 ou 3 dias é expedido um mandado de prisão por determinação do Supremo Tribunal Federal, inclusive contra a companheira dele, a esposa, Jéssica, que é mãe de uma criança de 3 anos. E a prisão dela vilipendia o seio familiar. É uma arbitrariedade, segundo alguns juristas, muito renomados, inclusive, que são as pessoas de esquerda, são muito qualificadas Não são essas pessoas que estão nesse governo aí desqualificado, que não sei como essa... Sabemos como, né? A população brasileira deixou chegar onde chegou, né? Por conta de um preconceito de classe. Agora, e outras coisas mais também. Né? Agora, continuando o que eu estava falando, essa escalada autoritária faz prender em 2 ou 3 dias o líder dos entregadores antifascistas. Agora, quem matou a Marielle está há 1.200 dias sem ser preso. Quem violenta uma mulher dentro da casa não é preso. Quem ameaça uma criança na rua não é preso. Então, a gente vive uma escalada autoritária no país. Então, é isso que essa prisão do Paulo Gallo mostra. Peço até desculpa ao Paulo Gallo, que é um economista bacana. É isso que a prisão do Paulo Gallo mostra. Então, o Sindipetro publicou uma nota mostrando que é contra toda e qualquer arbitrariedade e se solidariza com Paulo Gallo e Jéssica. Então, a gente botou a hashtag Liberdade para Gallo e Jéssica, pede para que todo mundo... Eu desconheço um pouco essa questão, mas eu acho que é subir a hashtag Liberdade para Gallo e Jéssica. E, como eu falei, assim, há uma discussão em torno do ato, né? Mas, a partir disso que aconteceu agora, a gente tem outra discussão. A gente não tem que ficar perdendo tempo. Agora é discutir o que está acontecendo com esse companheiro, Paulo Gallo, e dar todo o apoio a ele.
Show de bola, Gabriel. Essa discussão é importante, inclusive ela tem que se estender, né, sobre outros aspectos. A gente tem aí, tinha no passado, um livro chamado Histórias que a História não Conta, né, que, segundo, né, quem escreveu, seria o verdadeiro fato de muitas coisas que são distorcidas nos anais da nossa história. Aí. Eu tinha um professor de história, no segundo grau, que ele passava isso tudo para a gente. Aí, na época, em 86, o finalzinho, logo após o término da ditadura, e aí, quando chegava no patrono do Exército, ele falava, não, esse cara aí é bom, com aquele tom de ironia, eu sei, desse aí eu não posso falar ainda. Né? Um dia vamos falar sobre ele. Enfim, e a gente está vivendo isso hoje de novo, uma situação que não se tem mais liberdade. Tudo, qualquer liderança, seja de qual movimento for, que seja contrário aos interesses do atual governo, está sendo criminalizada e destruída de algum tentado, pelo menos tenta se destruir de alguma forma. A gente teve o Igor Nigô lá em São Paulo, que era outra liderança, que foi preso durante um tempo. Nós tivemos recentemente, na ocupação de Itaguaí, os principais líderes presos, criminalizados, enfim. Essa está sendo a postura desse atual governo. E a gente tem, sim, que se manifestar contrariamente. Todos nós temos essa obrigação, e eu acho que a categoria petroleira, como uma categoria esclarecida e consciente, também tem que abraçar essas causas aí e começar a protestar sobre essas arbitrariedades, esses absurdos.
Perfeitamente, Sérgio. E o Roberto vai complementar agora. Eu só esqueci de mencionar um detalhe, né? Você falou que eles só reprimem o que é do interesse deles, né? E a estátua, por exemplo, em Copacabana, né, do Carlos Drummond de Andrade, né? Tantos anos vandalizada e nunca prenderam o autor do vandalismo.
Ô Gabriel, deixa eu só fazer um convite aqui para os ouvintes, para comparar, né, a ação da Justiça de São Paulo, né, nesse caso do incêndio numa estátua, com o incêndio aí da Cinemateca, né, que teve aí, foi logo em sequência, e foi a tragédia anunciada, né, porque acho que 7 dias antes saiu um informe lá, um relatório do Ministério Público, falando que ia pegar fogo, e pegou fogo. Então, assim, estou esperando prender os responsáveis aí também.
Na quinta-feira, dia 29, o sindicato respondeu ao ato do ministro Alexandre de Moraes, que derrubou a decisão do Tribunal Superior do Trabalho sobre a RMNR, remuneração mínima por nível e regime. Em 2018, o TST decidiu a favor do processo dos funcionários que pedem o pagamento dos adicionais em separado, mas o ministro do STF acolheu o recurso da Petrobras. Agora o Sindipetro RJ e a FNP vão recorrer dessa decisão. Esse processo se arrasta há muitos anos, né, Roberto?
É isso aí, Rosa, se arrasta há um tempão já. É uma situação muito complicada. O próprio são duas ações principais, aí, a ação da Petrobras e a ação da Transpetro. A ação da Transpetro, inclusive, já tinha transitado julgado, né? Que o transitado julgado é assim, acabou, não tem mais choro, não tem mais nada, não tem mais recurso. E a da Transpetro tinha, a ação tinha ainda até para execução, né? Que a execução é a parte de ganhou a ação, então agora vamos cobrar o quanto que a pessoa está devendo. E assim, com esse recurso para o STF, paralisou-se todas as ações, as execuções da Transpetro também foram paralisadas, né? Isso daí a gente informou, né, na época da ação, a gente deu aqui no... Deve ter dado lá no site, isso daí nem tinha juro semanal ainda. E assim, uma decisão muito... Deixa eu ver uma palavra interessante aqui para não ser processado aqui. Uma decisão esquisita, assim, do Alexandre de Moraes, né? Uma decisão monocrática, inclusive, que não levou em consideração, assim... Que, assim, para que o STF existe, né? Quer dizer, uma das razões dele lá, eu não sou jurista, mas pelo que eu entendo, é para julgar a constitucionalidade ou não das coisas, né? Ver se aquilo é constitucional ou não. Não tinha nada disso lá na decisão dele, né? Uma decisão complicada que, assim, a gente ficou sabendo pela imprensa, assim, a gente ficou sabendo pela imprensa e depois foi correr atrás, a gente não... Os sindicatos, federação não foram notificados. É uma decisão que ocorre também no recesso, né? Então, assim, muito tesão de trabalhar, né? Assim, porra, no recesso dar uma decisão dessa. Assim, o que a gente tem para falar, né? Questão jurídica, né? Foi uma decisão monocrática. Isso daí a gente vai entrar com recursos aí, certamente. Eu não vou, assim, ficar adiantando aqui estratégia. Mas nós vamos entrar com recursos, assim, para jogar isso daí para o pleno, para o pleno discutir. Mas é o seguinte, galera, é o que eu venho falando aqui já em alguns programas, né? Assim, como a gente falou, né, da questão lá da atuação da justiça no incêndio da estátua lá do Borba Gato e da Cinemateca, né? A gente tem que fazer esse tipo de reflexão, né? Como que a justiça atua, né? Como que ela julga pobres e ricos, como que ela atua para grandes empresas, para grandes investidores internacionais, né? Como tem a Petrobras, e como ela atua em favor do trabalhador, né? Então, assim, é o que eu venho falando, nosso jurídico é competentíssimo, a gente tem um corpo jurídico muito qualificado, a gente, no ano passado, se eu não me engano, a gente chegou a ganhar 12 liminares, assim, que é um número bem alto, mas não dá para jogar tudo na justiça, não dá para a gente jogar toda a nossa confiança no sistema judiciário. E aí eu não sei se vai ser possível a gente fazer algum tipo de mobilização em relação a isso. Mas confiar no pleno do STF, eu não sei se é a melhor coisa a gente se fazer, não. Mas, enfim, nosso jurídico vai confiar. O papel do nosso jurídico é confiar no STF. Agora, o papel, de repente, da categoria é fazer outras coisas também.
Beleza, Roberto. Eu queria entender nessa história aí é o seguinte, a questão que você falou aí, o STF é o guardião da Constituição, né? E a gente teve uma decisão de um colegiado, de um pleno, de um Tribunal Superior do Trabalho. E aí eu não entendo como é que o cara vai, vamos dizer assim, para mim eu vejo isso como uma declaração de competência do TST, dado pelo STF, sei lá, não sei, porque os caras durante anos debateram o assunto. A ação transitou em todas as instâncias trabalhistas. Todos os juristas trabalhistas avaliaram. Chegou a decisão final. E aí você lê, pelo que eu li, do que foi publicado na reportagem, ele mesmo declara que não houve constitucionalidade. Então, eu acho que o STF nem deveria ter acatado esse recurso, né? Pelo papel constitucional que tem. Enfim, eu estou querendo entender ainda essa decisão aí, principalmente... nessa questão, né? Num período de recesso em que pouca gente para trabalhar e tanta coisa pendente importante, é uma coisa que está parada há tanto ano, julgar nesse período aí. É, no mínimo, estranho.
E também vale a gente lembrar aqui que isso tudo só acontece por causa desse poder extremo na mão de tão poucos no país, né? Na quinta-feira, também alertamos os petroleiros sobre a suspensão do pagamento das parcelas de empréstimo que a Petros abriu até o dia 3 de agosto, para quem tiver interesse em fazer. Mas todo cuidado é pouco nessa hora. Por quê? A suspensão é exclusivamente sobre descontos de empréstimos feitos pela Petros e não abrange empréstimos de outras instituições, né, Sérgio?
Exato, Rosa. E o problema, tem até um problema maior até do que não só questão de empréstimo de outras instituições. Vamos lá. Você tem um limite de desconto, uma margem máxima que você pode efetuar desconto na sua folha. E aí, você suspende o pagamento de um empréstimo que é devido, né? Para você pagar ele mais na frente, vai com certeza pagar algum juro a mais sobre isso, enfim. É apenas um, vamos dizer assim, o que seria um respiro durante um período, né? Para a pessoa dar uma respirada. Só que a gente tem visto na prática aí descontos absurdos de PED, né? Disso, daquilo, e não há essa, não se vê essa preocupação em se preservar a saúde financeira do trabalhador. E aí eu falo para você, qual é a garantia que você tem que na hora que você suspender o seu empréstimo, não seja enfiado no lugar daquele empréstimo, por exemplo, os descontos que estão represados, por exemplo, de AMS ou de alguma outra coisa. Ou seja, você vai trocar uma coisa que você vai pagar juro na frente por uma coisa que você só iria pagar quando tivesse uma condição mais favorável. Enfim, tem que se ter toda essa avaliação, todo esse cuidado aí na hora de aderir a essa suspensão.
Na sexta-feira, dia 30, publicamos que a Petros reconheceu em comunicado o erro grosseiro que cometeu ao enviar diferentes valores à Receita Federal. Agora os participantes precisam enviar justificativa para não terem prejuízos no imposto de renda à pessoa física com acréscimos, juros e multa. Isso daí, né, Roberto, para quem caiu na malha fina, né?
Exatamente, Rosa. É importante, a gente fez o passo a passo ali no nosso site bem detalhado, né, para quem teve esse problema aí que caiu na malha fina. Então, convido todo mundo aí lá no site do Sindipetro, tem todas as informações, está muito completo o nosso comunicado. E aí, qualquer dúvida, né, tem lá também no site, mas fica aí o e-mail, né, para contato de dúvidas, né, que é o irpf@sindipetro.org.br. Então, se você teve esse problema aí com a malha fina, não demole, olhe lá no nosso site e corra atrás para não se prejudicar.
Muitos apresentados afetados aí com esse erro da Petros, Sérgio?
Na verdade, o pessoal mais afetado é o pessoal que hoje está mais ligado à Petros, não tem mais ligação com a Petrobras, né? Então, há que se fazer essa justificativa aí o mais rápido possível junto ao INSS, como o Roberto bem frisou aí, tem todo passo a passo lá no site. E quem tiver alguma dificuldade também, nós temos o e-mail lá à disposição para quem quiser mais algum auxílio, né, que é o irpf@sindipetro.org.br. Qualquer coisa, pode mandar e-mail para lá também ou lá através do site tirar todas as dúvidas que tiverem.
Vamos então agora à nossa agenda semanal. Na terça-feira, dia 3, às 14 horas, né, 2 da tarde, tem reunião mensal dos aposentados e pensionistas. E o Sérgio está aqui com a gente hoje para justamente fazer uma grande convocação para todos participarem dessa reunião. Sérgio, o que a gente tem na pauta dessa reunião para terça-feira?
Beleza, como eu disse anteriormente, né, no outro tema aí, é fundamental a integração dos ativos e aposentados, né? E para terça-feira, nós temos aí a questão dessa, foi falado agora, do imposto de renda, né, da Petros, a gente vai detalhar isso lá, essa questão do empréstimo também. Vamos falar também sobre a AMS, nossos tradicionais informes jurídicos, e teremos a ilustre presença como convidado do Heitor Fernandes, dos Correios, que vai falar um pouco para a gente sobre a privatização dos Correios e o que já aconteceu lá com eles e que está num processo de andamento com a gente, que foi o ataque ao Postales, no nosso caso, a Petros, e também ao plano de saúde deles. É muito importante que todos assistam para entender né? Os momentos são diferentes, mas a estratégia de destruição é a mesma. Então, é bom a gente ouvir quem já passou por isso e o que foi feito, enfim. É uma fala muito importante para a categoria como um todo.
Ótimo. A gente está chegando, então, aqui ao final do nosso programa. Queria pedir para os diretores fazerem uma rápida despedida dos ouvintes. Roberto Santos.
Bom, primeiramente, agradecer aí aos ouvintes aí que até agora, né, com a gente ouvindo o programa, fazer novamente pedido para compartilhar o programa com todo mundo. Tem o nosso... Vários diretores estão mandando aí, eu sou um deles, inclusive, né, mando uma mensagem lá do Zap, tem todos os links lá do Giro Semanal, dos outros podcasts também, o Aposentado Presente está voltando aí, tem o Privatizar Faz Mal também, que volta e meia dá suas cacetadas também. Então, pedi para todo mundo, né, ouvir o programa, compartilhar com todo mundo. Tem as nossas lives também, a gente teve uma live também essa semana com o pessoal lá do GT de Opressões. Então, é importante, porque assim, lembrando, né, a gente está ainda num período de pandemia, a situação exige ainda, né, o isolamento social, e os podcasts, o programa no YouTube, o canal no YouTube, enfim, são a nossa maneira de estar em contato com a base, né? Então a gente pede aí para o pessoal compartilhar o programa, e se não gostou de alguma coisa, manda aí para a gente aí que a gente vê o que faz.
Sérgio Paz, por favor.
Beleza, também agradecendo a participação, né, de todo mundo que está nos ouvindo aí. É complicado fazer esse programa em uma hora, porque os assuntos são tão gostosos de debater eles. A roda fica batendo na gente aqui, pelo vídeo aqui, toda hora puxa a nossa orelha aqui, ó, faz com a mãozinha assim, ó, acabou, parece até... fica igual, como é que se diz? Aquele locutor da Globo lá, quando foi campeão lá, tetra, acabou! É assim que ela fica, coitada, porque é muito gostoso o programa, está cada dia mais gostoso, eu agradeço aí o convite. Sempre que eu puder, vou estar presente aqui. E eu queria aproveitar também para fazer um convite para todos os nossos ouvintes para acessarem e compartilharem o site www.observatoriopetrobras.com. É um trabalho muito bem feito. Lá está detalhado toda a evolução do preço do combustível, por que que o combustível está nesse preço, todos os ataques da empresa, tem o privatômetro, enfim. O site está sensacional, imperdível. Convido para que acessem e compartilhem para seus familiares, para que todos tenham o real conhecimento do que é o sistema Petrobras. Aí, mais uma vez, muito obrigado.
Gabriel Carquejo.
Então, Rosa, mandar um abraço aqui para o Sérgio, para o Roberto, né? Sentindo falta aí dos encontros presenciais. Agradecer ao ouvinte que ficou com a gente aí esse tempo todo, né? O reforço que eu sempre faço aqui para o petroleiro que ainda não é sindicalizado, pensar sempre a respeito da sindicalização, que é muito importante, reforçar a nossa luta, pensar também no tamanho da Petrobras, na importância que ela tem para o nosso país, né? O peso que ela está tendo hoje com essa política de paridade dos preços, né, com o mercado internacional, o peso que ela está tendo na crise que o país atravessa, né, na mesa do trabalhador, no alto custo na inflação, enfim, e que a gente pode se unir para colocar em pauta as nossas reivindicações, e o sindicato representa os trabalhadores. Então, pedir para reforçar, compartilhar o material do Sindipetra RJ, compartilhar com a sociedade, compartilhar também com o colega que trabalha na empresa e com todas as nossas mídias que a gente está no Facebook, no Instagram, no site www.sindipetra.org.br e a gente está no Twitter também. E é isso, uma boa semana para todos.
Eu agradeço a participação dos diretores, agradeço a audiência. Um abraço a todos e até o próximo. Os temas que mais repercutiram na Semana dos Petroleiros você acompanha aqui no Giro Semanal do Sindipetra RJ, uma nova edição todas as sextas. Ouça e compartilhe!